As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Quatro pessoas foram detidas pela polícia judiciária por suspeitas de estarem na origem do tiroteio que ocorreu no bairro 1º de Maio a 3 de Junho último. Disparos esses que, recorde-se, foram feitos contra uma habitação e ainda contra uma viatura que sofreu evidentes danos, sendo que uma pessoa sofreu um ferimento ligeiro. Confirma-se desta forma a indicação avançada pela ERTE, que na altura, citando fonte policial, deu conta de que quatro pessoas tinham sido identificadas como as suspeitas pela prática daquele episódio de criminalidade da extrema violência. A Operação Nabância, assim designada pela Polícia Judiciária, decorreu entre a madrugada de quarta e manhã desta quinta-feira. No esclarecimento enviado para a ERTE, a PJ refere que os crimes terão sido movidos por quesílias de vizinhança. Os detidos têm idades entre os 29 e os 45 anos, possuem antecedentes criminais e um deles já cumpriu pena de prisão. Foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo a dois deles sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e aos restantes apresentações semanais às autoridades e proibição de contactos entre todos os intervenientes. A Conselhia do Partido Socialista de Tomar, em comunicado enviado para a redação da ERTE, congratulou-se com a redução do valor das portagens na A13, neste caso apenas para as empresas sediadas na região, tal como a nossa redação já tinha avançado oportunamente. No texto em causa, o PS refere-se a esta medida do Governo como o primeiro passo para o tratamento da A13, como todas as outras autoestradas do interior, sendo sublinhado o trabalho realizado pelo deputado Hugo Costa e pela Presidente do Município, Anabela Freitas, nesta matéria. A Conselhia deixou a promessa de continuar a trabalhar para que a redução chegue aos veículos ligeiros. As portagens na A13 e ainda na A23 continuam, aliás, a marcar a atualidade do Conselho de Tomar, importando recuar até à recente Assembleia Municipal, à altura em que PSD e CDU esgrimiram argumentos sobre o assunto. Na altura, recorde-se, a Coligação Democrática Unitária apresentou uma moção para a abolição dessas taxas. Lourdes Ferro Mau e Paulo Macedo, líderes das bancadas, trocaram acusações.
Tal como eu disse, o nosso princípio é do utilizador pagador. Parece-me que esta proposta, esta moção, apenas pretende demagogicamente a sua promoção no nosso circuito local. Porquê? Sabendo nós que a nível nacional o PCP é um dos apoiantes do atual governo que viabiliza orçamentos de Estado, que já viabilizou 3 orçamentos de Estado e está quase a viabilizar o quarto, vem para aqui com uma proposta destas, quando não conseguiu sequer, nessa sua ação nacional, fazer valer esta situação. Então, qual é que é a nossa capacidade local? É simplesmente uma proposta demagógica, só para dizer que propomos a abolição das portagens. Então, e porquê que não fizeram antes? Quando lá estão há tanto tempo a viabilizar orçamentos de Estado.
Eu queria recordar a senhora deputada Lourdes Ferro Mau, que enquanto deputado, no mandato anterior, quando presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal era a deputada Isilda Aguincha, ainda me recordo do dia em que foram à Assembleia da República solicitar ao nosso deputado António Filipe que abolissem as portagens na A23, PSD. Mas eu depois posso fazer chegar esse pedido. A CDU tem um pormenor, é que nunca muda de casaca, é sempre a mesma coisa. Desde o princípio ao fim, sempre a pedir o mesmo. A nossa moção é clara, queremos efetivamente a abolição das portagens na A23 e na A13. Ao fim destes 7 anos de aplicação da portagem, eu gostaria de saber se há algum Presidente de Câmara destes concelhos, quando são atravessadas tanto pela A13 como a A23, existem do PSD e do PS. Não há nenhum da CDU. Se há algum deles está de acordo com estas portagens.
A cidade de Tomar vai ter 2 espaços destinados aos cães, nomeadamente um parque para treino e outras atividades e ainda outro que possa servir de WC. É desta forma que a autarquia nabantina pretende dar mais condições aos citados animais de companhia. Os locais em causa já estão em equação, mas ainda não há certezas, até porque, refere o vice-presidente Hugo Cristóvão, estes espaços são desejados pelas pessoas, mas à porta do vizinho.
Quando avançarmos, será uma questão partilhada entre o município e a Junta de Freguesia Urbana. Nós temos já 3-4 locais identificados como possíveis para 2 realidades. Uma é realmente o parque para cães, portanto um parque de treino e de outras atividades mais físicas para os animais, ou essencialmente para cães, e depois a outra realidade que é os WCs caninos. E portanto nós temos já, como dizia, 3 ou 4 locais identificados, que eu não vou referir agora porque, até ser mais certo, e até porque isto com certeza se calhar é uma daquelas coisas que as pessoas desejam, mas à porta do vizinho. E portanto, enquanto não estiver mais formalizado ou mais certo para podermos avançar, não vou ainda referir esses locais, mas temos realmente já esse trabalho feito com a Junta de Freguesia de identificar, como dizia, esses 3 ou 4 locais. Espero que em breve eu possa aqui apresentar, ou nós possamos aqui apresentar, digamos, essa obra que não é grande, mas ainda assim tem as suas complexidades. E depois, claro, já agora aproveitar para que nada disto ainda assim vale a pena se depois as pessoas, civicamente, todos os dias, felizmente nota-se que está a melhorar, está a mudar, se calhar porque há pessoas que acabam depois até por ir sentindo vergonha umas das outras, mas a verdade é que, de facto, ainda há muito a melhorar nesse sentido, portanto, basta pensar no mochão e ver como algumas pessoas usam aquele espaço para treino de cães ou outras situações, mas, enfim, em muitos outros locais da cidade há ainda muito a fazer, portanto, sempre deixar sempre essa nota. Estas coisas começam, é mais uma daquelas em que começa em cada um de nós, portanto o civismo aqui é importantíssimo.
As obras do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Alcanena estão a decorrer a um bom ritmo, tendo já sido executadas todas as demolições, seguindo-se os trabalhos de alvenaria no primeiro e segundo pisos, bem como a marcação das infraestruturas. De recordar que teve lugar no edifício municipal na Rua Salgueiro Maia, em Xões, a sessão de assinatura do auto de consignação dos trabalhos relativos à empreitada adjudicada à firma Secal Engenharia e Construções, pelo valor de 357 mil euros, mais IVA, com prazo de execução de 12 meses, tendo o contrato de adjudicação sido assinado no passado dia 8 de março. Já o projeto de execução do posto territorial da GNR de Alcanena foi aprovado pelo Ministério da Administração Interna, entidade que irá financiar a obra, assim como a fiscalização e coordenação da segurança para a referida empreitada, até ao valor de 426 mil euros, também aqui mais IVA. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, em declarações à ERTS, confessa ter ficado satisfeito com aquilo que viu.
Fiquei como dona da obra, a Câmara Municipal tem por isso a preocupação e a responsabilidade de acompanhar aquela execução, não obstante haver uma empresa específica destinada à fiscalização para garantir que tudo decorre dentro das normas previstas no projeto. O que é certo é que pude constatar que as obras estão a decorrer a bom ritmo. Todo o processo de demolição do que havia a demolir foi feito, foi concluído. Também o levantamento de paredes que havia a fazer também, no que diz respeito ao edifício existente, e portanto estão reunidas as condições para que na próxima semana se diligenciem trabalhos mais de natureza ao nível das especialidades, de luz, de água, portanto ao nível destas especialidades, com as respectivas instalações. O que, pronto, que realmente a Câmara Municipal apraz registar o bom andamento dos trabalhos, não obstante haver um prazo de execução de 12 meses, mas conforme eu disse à empresa, se fosse possível podermos inaugurar aquele equipamento em maio de 2019, era realmente uma data que gostaríamos que pudesse ser concretizada, visto que assinalaríamos bem, no mês de maio, o aniversário do Conselho com a conclusão desta importante obra para o município de Alcanena.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou e deteve em flagrante delito um homem casado, engenheiro de tecnologias de informação e comunicação, suspeito da prática dos crimes de burla informática, acesso ilegítimo e detenção de dispositivos ilícitos, entre outros, através do método de card sharing. No esclarecimento enviado para a ERTS, a Polícia Judiciária refere que procedeu à realização de buscas, no decurso das quais se constatou que o suspeito tinha diverso equipamento equipamento informático e eletrónico ligado a aceder e a partilhar conteúdos de televisão e internet sem que para isso estivesse legitimado e autorizado, tendo esse equipamento sido apreendido e o suspeito detido. O texto diz que o homem mantinha em funcionamento uma estrutura própria ilícita de disponibilização do serviço protegido de TV, instalando equipamentos especialmente adulterados para a recepção do sinal codificado e disponibilizando os acessos a um número assinalável de clientes recebendo os pagamentos acordados. A atividade era desenvolvida na zona de Abrantes. O suspeito, de 45 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório.
Rádio F, a primeira a informar.
Foi aprovado na reunião extraordinária privada da Câmara de Torres Novas o estudo prévio do projeto de reabilitação do terreiro de Santa Maria, da rua António César Vasconcelos Correia, do Largo do Salvador e o acesso ao Museu Municipal Carlos Reis. O projeto destina-se a proporcionar melhores meios de circulação e de fruição deste percurso urbano com inegável importância histórica e patrimonial, devolvendo-lhes dignidade e fazendo com que constituam uma mais-valia no desenvolvimento sociocultural da cidade. Esta ação visa igualmente interligar existências patrimoniais através de circuito de caráter histórico centrado na Rua General António César Vasconcelos Correia, onde numa extremidade, no Largo Heróis do Diu, se encontra a Igreja da Misericórdia e as ruínas do Templo de Santa Maria, tal como o acesso ao castelo, para ao longo daquela via encontrarmos diversos edifícios antigos e de qualidade arquitetónica, como o edifício onde atualmente estão instalados os passos do Conselho, até se alcançar, na extremidade oposta, o Largo do Salvador, onde se erguem a Igreja do Salvador e a Casa Mogo de Melo, hoje Museu Municipal de Carlos Reis. Este projeto abrange uma área de intervenção de aproximadamente 7.700 metros quadrados e, para além da intervenção para a musealização do terreiro e ruínas da Igreja de Santa Maria do Castelo, pretende-se intervir na Rua António César Vasconcelos Correia e Largo do Salvador, considerando a definição de mobiliário urbano, equipamento para recolha de resíduos sólidos, plano de acessibilidades e de manutenção das áreas verdes.
Rádio Air, informação.
O município de Mação volta a integrar o SPIN, um programa de reutilização de manuais escolares do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, que permite às famílias poupar nos livros escolares dos seus filhos e recuperar parte das despesas com os livros do ano anterior. Reutilizar é aproveitar manuais escolares que, sendo válidos, podem ser utilizados por novos alunos. Poupa o ambiente e poupa a carteira. Basta, no final do ano, entregar os manuais escolares em bom estado nos pontos de recolha e reservar online os do próximo ano. Os livros devem ser colocados nos pontos de recolha até ao dia 27 de junho. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERT, apelou à participação dos potenciais interessados.
Sim, efetivamente, o sucesso irá ser medido, efetivamente, tendo em conta o número de pessoas que se registarem. Isso é o primeiro dado, digamos assim, mas mais importante do que o registro é as pessoas que, efetivamente, utilizarem todas as potencialidades deste projeto, deste programa, para que a Câmara também, de alguma forma, possa ver compensado o seu esforço financeiro relativamente a esta matéria. Dizer-lhe que foi uma forma que encontramos, enfim, com o exemplo de algumas câmaras, no sentido de poder ajudar as famílias neste período difícil, que é, pelo menos com algumas famílias, obviamente, a compra dos manuais escolares, complementando um pouco também daquilo que o Governo já faz nesta matéria. E, portanto, aquilo que eu espero, e os desejos que eu, em nome da Câmara Municipal de Mação, fazemos, é que as pessoas, que as famílias possam, de facto, aderir a este programa, na certeza de que, ao fazê-lo, estão a contribuir para o sucesso do mesmo, mas isso não é tão importante quanto aquilo que é mais importante para nós, que é o facto das famílias poderem ter um desafogo financeiro um bocadinho melhor nesta altura do ano.
Haverá, acredito eu, alguma data limite para a entrega de manuais e quais é que serão os pontos de recolha estipulados?
Sim, até dia 27 de julho é a data que nós estipulamos para a recolha destes manuais, que poderão ser entregues no equipamento de escolas, na biblioteca, até mesmo aqui na Câmara Municipal, portanto, que era para depois poderem ser avaliados e o processo poder continuar. Portanto, até dia 27 deste mês, as pessoas que estiverem interessadas poderão fazê-lo. Convém que, entretanto, façam o registro na plataforma que está disponível, no site da internet, no Spin de Mação, fazer a sua entrada e poderem fazer registado e a partir disso também serem acompanhados em todo este processo.
A Hertz experimentou viajar nesta terça-feira na Ninfa do Tejo, uma embarcação que se move com recurso à energia solar e que tem construção 100% nacional. Está em causa uma recente atração turística no Tejo, no caso em Vila Nova da Barquinha, numa travessia que ainda permite a passagem pelo Castelo de Almorol e conhecer de perto a fauna e flora existentes naquela região ribeirinha. A experiência, única, está a cargo da Tritejo, a empresa que explora o posto de turismo barquinhense. Está em causa um investimento a rondar os 76 mil euros, com candidatura ao Valorizar, programa que apoia projetos turísticos no interior. No total, o financiamento rondou os 69 mil euros. Quem quiser experimentar esta viagem, só tem que aceder ao site www.tritejo.pt e escolher a opção que mais lhe agradar. Paulo e Filipe Lopes, pai e filho, guiaram a comunicação social nesta aventura e não esconderam o orgulho pelo facto de este projeto ser já uma realidade.
Este Mar da Cova acaba por ser uma aposta muito concreta da nossa parte. É um barco em que nós temos, são bastantes os motivos de orgulho que nós temos dele, principalmente pelo facto de ser 100% amigo do ambiente. É um barco solar que move-se única e exclusivamente com a energia solar e, para além disso, é um dos outros pontos que nos dá bastante orgulho, que é um barco 100% português. Portanto, isto acaba por ser uma grande inovação, uma grande aposta da nossa parte e acaba também por ser uma tentativa de nós acabarmos por reduzir um bocadinho também a nossa pegada ecológica a partir deste tipo de novo serviço. Este serviço é principalmente procurado por pessoas que querem visitar o Castelo de Almorol. E esse é sempre o principal tipo de público que nos procura. Obviamente que temos vindo a começar a aparecer mais pessoas que têm o interesse neste tipo de embarcações diferentes, e até mesmo que pessoas que preferem só desfrutar mesmo do próprio Rio Tejo e não dando tanta importância ao Castelo de Almorol. Desde março, onde começamos com os passeios, tem vindo a ser um ano de bastante trabalho, como é óbvio, e sim, tem vindo a crescer sempre com alguma sustentabilidade do próprio negócio.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, mostrou-se satisfeito com mais esta atração turística no seu concelho.
É sempre uma mais-valia, é muito importante nos dias de hoje que valorizar o turismo. E valorizar o turismo é capacitar quer as empresas privadas, quer as autarquias locais, no sentido de dotar ou de facilitar ao turista uma oferta que eles de facto procuram. E estando um barco, nomeadamente movido a energia solar, no território, ligando duas margens, duas belas aldeias, a aldeia do Roqueado e a aldeia de Tancos, apreciando toda a envolvente, toda a fauna e toda a flora, estão criadas as condições objetivas para nos sentirmos em paz, para nos sentirmos em tranquilidade e, essencialmente, para vivificarmos a qualidade de vida. É isso que esta embarcação, de facto, nos oferece. Para além da simpatia dos titulares da respectiva licença, também temos sempre possibilidade de como assistiram a degustar os produtos locais, a sentir o território e, no fundo, a mostrarmos aquilo que temos, que é lindo, que é o nosso Rio Tejo e as suas margens.
Está aberta a votação para as 7 Maravilhas de Portugal à mesa. Estão a concurso 49 mesas compostas por 7 patrimónios. Os números de votação estão disponíveis no site oficial em 7maravilhas.pt, sendo que o Conselho de Tomar é um dos que marca presença nesta edição. A representar o território nabantino vão estar o pão cozido em forno a lenha, cabrito assado no forno, o vinho Convento de Tomar, Reserva 2013 tinto, azeite 7 Montes, enquanto que os roteiros se estendem pelo Castelo Templário Santuário e Convento de Cristo, pela Festa Templária e pelo Hotel dos Templários. Para votar em Tomar, basta marcar o número 760 10 70 42, numa fase em aberto até ao dia 2 de setembro. Refira-se que a Praça da República será mesmo o palco de uma das galas, precisamente no dia 26 de agosto, onde, para além da representação nabantina, vão estar as mesas de Arraiolos, Chaves, São Roque do Pico, Severo do Voga, Silves e Sintra. A gala final, recorde, será em Albufeira, na Praia dos Pescadores, a 16 de setembro, onde irão marcar presença 14 mesas finalistas, duas apuradas nas anteriores 7 eliminatórias. Está concluída mais esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.